Boa noite a todos. Convido a todos para ficar em pé, fazendo a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores, por favor.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Fábio Mesquita. Presente. Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Márcio Borges.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos.
Presente.
Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador Carlos Barbosa.
Presente.
Vereador Nelson Mesquita.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta, por favor.
Hoje nós temos apenas os projetos, o de número 5, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências, vista vereador Arnaldo. O de número 6, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizados Especiais e da outras providências, está em pauta para a segunda votação e redação final. O de número 7, que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito de Jaci para a gestão 2017-2020, bem como o de número 8, que fixa o subsídio dos secretários municipais também para a gestão 2017-2020, vistas vereador Arnaldo. O de número 11, que altera o artigo 7º da Lei Ordinária número 879/2006 e a Lei Ordinária 1010/2010, que denomina logradouros do bairro Ipiranga, está em votação, está em pauta para a segunda votação e redação final. Algumas mudanças em relação à rua, à Avenida Olímpio Martins de Carvalho. Os projetos de leis complementares, de número 8, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42 e parágrafo 5º ao artigo 46, alterem o inciso 2º do artigo 48, os artigos 62 e 63, todos da Lei Complementar 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento, audiência no dia 23 de junho, quinta-feira, a partir das 18 horas. Já foram expedidos os convites, mandando para a Prefeitura e também para alguns órgãos, e também como já está sendo anunciado pela rádio. O de número 9 dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Jaci, altera a denominação, cria e extingue cargo de provimento efetivo e em comissão, altera o anexo 4 da Lei Complementar 1084, de 24 de outubro de 2011, e a Lei Complementar 1196, de 17 de dezembro de 2013, das providências. Foi conforme solicitado pelo senhor presidente na última reunião, a Comissão de Legislação e Justiça exarou aqui um parecer fundamentado acerca do projeto.
Presidente, sobre esse projeto aqui, 09, não vai para a votação hoje?
De acordo com o respeito de César, eu gostaria que a Comissão de Legislação e Justiça encaminhou para ser referido agora o plenário.
E automaticamente vai ser. Mas, presidente, só que eu estou vendo aqui no artigo 61, concluindo a Comissão da Legislação e Justiça pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser deliberado. Isso não vão fazer?
Não, deixa eu ver.
Então tá.
Bom, então a Comissão da Legislação e Justiça parecer ao projeto de lei complementar número 9, de 19 de maio de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Jaci. Altera a denominação, cria-se cargo de provimento efetivo em comissão, altera o anexo 4 da Lei Complementar 1084/24/10/2011 e a Lei Complementar 1196/17/12/2013 da outras providências. Relatório. O prefeito municipal propõe o projeto de lei complementar número 9, a fim de alterar o sistema de controle interno do município de Jaci e criar mais um cargo de controlador interno. Na mensagem de encaminhamento, o senhor prefeito afirma que não há impacto orçamentário e financeiro, uma vez que está propondo no projeto a extinção de alguns cargos vagos de outras áreas da administração. Se o cargo está vago, não há diminuição de despesa. Vale mencionar que o relatório de estimativas do impacto orçamentário e financeiro anexado ao projeto, apesar de mencionar a extinção de alguns cargos vagos, não tem o condão de comprovar a redução de despesas com pessoal, além de que a criação de cargo público pressupõe aumento de despesa com pessoal. A Câmara Municipal diligenciou junto à Procuradoria Municipal, solicitando parecer jurídico, sobre a viabilidade do projeto que trata a criação de cargos, uma vez que as despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo encontram-se acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo, por meio do ofício número 186 de 2016, datado de 2 de junho de 2016, respondeu que a despesa com pessoal no período de 1/1 de 2016 a 30 de 4 de 2016, 4 meses de 2016, totaliza o percentual de 50,45% sobre a receita corrente líquida, RCL, do mesmo período, não ultrapassando, portanto, em sua opinião, o limite de 51,3% previsto na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao parecer jurídico solicitado sobre a matéria, aduz o senhor prefeito que não compete ao Poder Executivo emitir parecer jurídico em matéria de competência do Legislativo, uma vez que a Câmara Municipal conta com assessor jurídico que pode opinar sobre o assunto. 2. Do encaminhamento do voto. É da competência do município legislar de forma suplementar à legislação federal e estadual no que couber. Artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal. Ocorre que o exercício dessa competência deve observar disposições constitucionais e demais legislações infraconstitucionais. A iniciativa do projeto de lei complementar versando sobre organização administrativa e quadro de pessoal do Poder Executivo é de competência do prefeito municipal. Contudo, há que se observar o regramento da matéria, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando há criação de despesa com pessoal. O projeto de lei complementar contém os dispositivos que regulamentam o funcionamento da estrutura administrativa do órgão do controle interno e também dispositivos que, de forma clara, cria cargo público e, por consequência, aumenta despesas com pessoal. Caput do artigo 9, parágrafo único do artigo 15. E parágrafo único do artigo 15. Já o parágrafo único do artigo 17 do referido projeto de lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, contém disposições causuísticas, que fere técnica legislativa. O texto desse parágrafo único está direcionado a um caso concreto do concurso público edital 01/2011. De acordo com os requisitos da Lei Complementar nº 95, de 2007, que dispõe sobre a elaboração, a redação e alteração e a consolidação das leis, notadamente o inciso 2º do artigo 7, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. A inserção de artigo que trate de nomeação específica de candidato de um concurso público e edital não é norma geral ao funcionamento do órgão do controle interno. Portanto, o parágrafo único do artigo 17 do projeto de lei infringe o inciso 2º do artigo 7º da Lei Complementar Nacional 95/2007. Em que pese a importância do aprimoramento dos órgãos de controle interno da administração, a criação de cargos deve obedecer aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina dois limites distintos para os gastos com pessoal no setor público, 50% da receita corrente líquida para a União e 60% da receita corrente líquida para os estados e municípios. Na esfera municipal, determina 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver, e 54% para o Executivo. Pois bem, analisando o demonstrativo dos gastos com pessoal, anexo 1, Lei Complementar 101 de 2000 do Poder Executivo, já enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal no mês de referência, abril de 2016, somada à dos 11 meses anteriores, totaliza o valor de R$ 12.574.474,40, correspondente ao percentual de 53,65% sobre o valor, a receita corrente líquida do mesmo período, que foi de R$ 23.435.255,48. O fato é que o levantamento da despesa com pessoal, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, deve obedecer ao parágrafo 2º do artigo 18, que assim dispõe. Artigo 18. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada do mês em referência com os 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Ao aplicar o dispositivo legal acima descrito, o Poder Executivo de Jaci encontra-se no mês de referência, abril de 2016, com o total de gasto com pessoal em 53,65%, ou seja, acima do limite prudencial, que é de 51,3%. Nos relatórios de gestão fiscal, há um demonstrativo específico para as despesas com pessoal no qual são registrados os dados e indicadores referidos anteriormente. Portanto, o relatório de gestão fiscal exige que cada ente federativo ou poder correspondente calcule e registre os valores de despesas que correspondem ao limite máximo e prudencial. O cálculo do limite prudencial deve ser feito para cada tipo de poder. Por exemplo, para o Poder Executivo Municipal, 95% e 54% equivalem a 51,3%. Entende essa comissão que o descumprimento do limite prudencial indica uma situação irregular e pode dar lugar às sanções mencionadas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembramos que o Executivo Municipal já recebeu alerta do Tribunal de Contas do Estado pela extrapolação deste limite. As sanções impostas pelo artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal são impostas ao ente federado, quanto às sanções impostas ao gestor público são aquelas elencadas na Lei número 10.028, de 19 de outubro de 2000, Lei de Crimes Fiscais. Nesse aspecto, o projeto em tela, que cria cargo de controlador municipal, está infringindo o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim dispõe. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso, aí vem o segundo dizendo que é a criação de cargo, emprego ou função. Não obstante esse dispositivo não afirmar quem é o responsável para realizar a verificação, o artigo 59 da Lei Complementar 101 atribui essa tarefa ao Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, assim como aos sistemas de controle interno dos poderes do Ministério Público. O fato do artigo 22 prever que a verificação dos limites com despesas com pessoal será realizada ao final de cada quadrimestre, isso não significa que será tomado como base de cálculo somente o total de despesas com pessoal no último quadrimestre, pois a fórmula de cálculo dessa despesa com pessoal está descrita no parágrafo 2º, artigo 18 da mesma lei, ou seja, o total ocorrido nos últimos 12 meses, no caso do município de Jaci, o mês de referência é abril de 2016, somando-se aos 11 meses anteriores, o que indica o gasto com 53,65%, ultrapassando assim o 51,30%, que é o limite prudencial. Desta forma, nos termos do inciso 2º, artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal, está vedada a criação de cargo, emprego ou função enquanto a despesa não, com o pessoal não for reduzida ao patamar abaixo de 51,30%. Não houve encaminhamento a essa Câmara Municipal quais foram as medidas tomadas pelo Poder Executivo Municipal para reduzir as despesas com o pessoal desde a publicação da advertência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É sabido que a Comissão de Legislação e Justiça é o primeiro órgão de controle de constitucionalidade das leis, pois, caso algum projeto de lei esteja em confronto com a norma constitucional ou legislação superior, o projeto deve ser rejeitado sob a pena de responsabilização dos vereadores que têm o munus de obedecer à Constituição e à Lei Orgânica Municipal. No caso do projeto de lei em análise, este padece de legalidade, pois, infringindo o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim dispõe, artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda aos dispostos nos artigos 16 e 17. No mesmo sentido, o projeto de lei está infringindo o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 21 é nulo de pleno direito o ato que provoque o aumento da despesa com o pessoal e não atenda, primeiro, as exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Como aduz Maria Silva de Pietro, a expressão nulidade de pleno direito é utilizada quando a própria lei já define com precisão os vícios que atingem o ato, gerando nulidade que cabe à autoridade competente apenas declarar independentemente de provocação. Não se trata de nulidade relativa, passível de convalidação, mas de nulidade absoluta. Os membros da Comissão de Legislação e Justiça estão vinculados ao primeiro princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal ao apresentar parecer sobre o projeto. No mesmo sentido, os demais vereadores da Câmara de Jaci, ao votar, a propositura também deve obediência ao referido princípio, sob pena de responsabilização dos vereadores ao aprovar legislação em confronto com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O ente público, como já dito, não pode contrapor ou desconsiderar os limites legais. Fazê-lo seria ofender o princípio da legalidade. Destar-se, se por um caminho, ou o ente ofende o princípio da eficiência e, por outro, da legalidade, qual seria a solução para esse impasse? Uma resposta que não se pode atribuir é o gerenciamento das despesas públicas obedecendo aos princípios constitucionais. Quando assim é dito, quer-se dizer que não somente a administração pública controlaria os seus gastos, como aduzido pelo artigo 74 da Constituição Federal, mas também a população faria sua parte e o Poder Legislativo age e atua em consonância com a população. Destaca-se ainda que durante o trâmite do projeto em questão, se houve discussão por qualquer membro desta Casa, nos termos regimentais, que faça com que o projeto, mesmo se aprovado em plenário, seja remetido ao Executivo dentro dos 6 meses que antecede o fim do mandato, não poderá mais ser sancionado, pois, além de outros impedimentos, o chefe do Executivo não comprovou o aumento da receita corrente líquida e nem tampouco a redução nos gastos com o pessoal. O que se vê é o oposto. Cito aqui prejulgado do Tribunal de Contas de Santa Catarina. A nomeação de candidatos em concurso dentro dos últimos 180 dias do final de mandato do titular de poder ou órgão somente é possível se as despesas decorrentes dessas nomeações tiverem a proporcional compensação relativamente ao aumento da receita corrente líquida ou a diminuição da despesa com pessoal, de forma que o percentual de comprometimento verificado no mês anterior ao início do 180º dia não seja ultrapassado até o último dia de mandato. Pelo lapso temporal que pode ocorrer durante a tramitação do projeto, destaque-se também a Lei 9.504, de 1997, Lei Eleitoral, que impõe restrição, o que pode tornar inconstitucional o projeto no todo. Os governos municipais não podem fazer contratações normalmente. A Lei 9.504, de 97, que estabelece normas para eleições, no artigo 73, inciso 5º, diz que é proibido aos agentes públicos nomear, contratar, de qualquer forma, admitir pessoas nos 3 meses que antecedem a eleição, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade. As eleições devem ocorrer sempre no primeiro domingo do mês de outubro, artigo 1º da lei citada, e este ano acontecerão no dia 2 de outubro. Assim, calculando os 3 meses anteriores à data da eleição, estará proibida a contratação a partir do dia 3 de julho até a posse em 1º de janeiro de 2017. Em face do exposto, não observando a Lei 9.504 de 1997, que poderá ser observada a posteriori, considerando-se que o artigo 9º e parágrafo 1º do artigo 15 do projeto de lei infringe a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o parágrafo único do artigo 17 do projeto infringe o inciso 2º do artigo 7º da Lei Complementar 95 de 2007, pelo que voto pela não aprovação desses dispositivos. Quanto aos demais dispositivos do projeto de lei complementar número 9 de 2016, exceto aqueles mencionados no parágrafo anterior, são condicionais e, por consequência, voto pela sua aprovação. Sala das sessões, 13 de junho de 2016, assinado José Marcelo Andrade Botelho, vereador-presidente da Comissão de Legislação e Justiça, Rodrigo Douglas Vilas Boas, relator, Lino dos Santos, filho, membro. E continuando aqui para...
Ô, presidente, então não vai para a votação?
Dá uma lida certinho no artigo 71, por favor.
Aqui está concluindo a comissão de legislação e justiça pela ilegalidade ou inconstitucionalidade do projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser deliberado.
O que, que segue ao plenário?
Para ser deliberado.
O que, que segue ao plenário?
Na hipótese do capítulo do artigo.
O que, que segue ao plenário, se você terminou de ler?
Projeto.
Parecer.
É, só para terminar aqui, o projeto de resolução número 1, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na Rádio Jaci FM da Outras Providências, ainda aguarda ainda algumas definições e parecer das comissões. E o de número 2, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura 2017-2020 da Outras Providências, está em vista com o vereador Arnaldo. Então, são estes. Hoje não temos nenhum comunicado, nenhum ofício.
Presidente, só pois não. Finalizar o relatório final, o que foi de parecer favorável ou contrário da comissão?
Em face do exposto, não observando a lei 9.504 de 1997, que poderá ser observada a posteriori, considerando-se que o artigo 9º e o parágrafo único do artigo 15 do projeto de lei infringem a lei de responsabilidade fiscal, bem como o parágrafo único do artigo 17 do projeto infringe o inciso 2º do artigo 7º da lei complementar 95 de 2007, pelo que voto pela não aprovação desses dispositivos. Quanto aos demais dispositivos do projeto de lei complementar 9/2016, exceto aqueles mencionados no parágrafo anterior, que seria esse, são constitucionais por consequência, voto pela aprovação.
Obrigado. Para dar sequência, vamos ver aqui a palavra aos senhores vereadores, depois vamos colocar aí, respeitando aí todo o regimento interno, parecer da Comissão de Legislação e Justiça, caminhe depois do parecer a votação do plenário. Por favor. Vereador Nelson Novino. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente Fábio Esquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, servidores aqui da casa, setor jurídico, doutor Hélio, a todos que nos honram com sua presença, boa noite. Só quero iniciar minha fala aqui, senhor presidente, formando a comissão que faz parte o Arnaldo e o Marcelo, para a gente reunir no intervalo aqui, para a gente traçar uma data aqui, para a gente apresentar o relatório da praça. Senhor presidente, com relação ao projeto que está na pauta aí, projeto... Projeto 9 de 2016, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Jaci, altera e denomina, criação e extingue os cargos. Primeiro ponto, senhor presidente, do meu ponto de vista é o seguinte, com relação ao efeito sobre a folha de pagamento. No projeto, está citando aqui que ele vai extinguir alguns cargos. Só que esses cargos, senhor presidente, ele não está sendo utilizado hoje, não faz uso, ele não compõe a folha de pagamento. Então, o meu princípio, de hipótese alguma, isso é verdadeiro. Só seria verdadeiro se esses cargos que estivessem sendo extinguidos aqui, estivessem sendo ocupados hoje dentro do município. E eles não vão fazer isso, que são os cargos de assistência social, biomédico, chefe de departamento, enfermeiro, técnico em enfermagem do PSF, técnico de enfermagem, técnico em patologia, técnico em radiologia e assistência social, né, que seriam os cargos que estariam sendo extintos. E esses cargos, senhor vereadores, não está sendo utilizado hoje. Se não está sendo utilizado, como que ele pode ter efeito dentro da folha de pagamento que já se encontra em percentual superior ao da lei de responsabilidade fiscal? Segundo ponto, senhor presidente, eu fiz um requerimento já tem uns 15 dias, onde peço aos chefes do executivo que não nomeie nenhum servidor que seja concursado ou comissionado até que ele mande para mim aqui a posição da folha de pagamento. Porque depois a gente vai estar aqui aprovando criação de cargos e pode ter certeza que vai ser nomeado nós vamos ser cobrados com relação a isso. Né? O primeiro ponto que eu quero alertar aos colegas vereadores e a todos que estão presentes é com relação ao efeito da folha de pagamento que não teria efeito. Isso é um erro dentro do projeto. Segundo ponto que eu queria ser discutido, senhor presidente, controle interno. Como é que ficaria o cargo? Olha o que diz o artigo 31. A unidade de controle interno será ocupada por servidores de provimento efetivo e comissionado e dirigida por um dos controladores internos escolhido pelo prefeito municipal. Olha o que diz o projeto que está aqui na casa para levantar. Ele vai escolher qual vai ser o chefe do chefe. Porque no município você tem um controle interno, aqui está querendo dois controles internos. E lá o prefeito vai dizer, pô, eu quero que é você que fique responsável pela pasta. E como é que ficaria o serviço desses controles internos, dessas duas pessoas? Será que vai, por exemplo, a gente sabe que médico, às vezes tem um médico pediatra e um médico clínico geral, né? Como é que ficaria a distribuição dos serviços que vai ser ocupado por esses controles internos? Se está revogando um concurso, a lei que foi feita em 2011, por que eles não criaram dois cargos, então, de controle interno, lá em 2011, e abriu o concurso, sabendo que tinha duas vagas? Por que está abrindo agora, criando mais uma vaga, para uma lei que foi publicada, que foi feito concurso em 2011? Nós já sabemos, presidente, que vai estar liberado para um próximo concurso aí para o município de Jati. Tão pouco, tão logo, vai estar aí, anunciando aí o município, a criação de novo concurso para outros cargos. Por que não cria para outro controle interno? Então, meus nobres vereadores, sou presidente, assessor jurídico que está aqui nessa casa, e todos os demais presentes, devemos refletir, presidente, profundamente sobre esse projeto que está nessa casa. Né? Não estou dizendo aqui qual que vai ser a posição dos demais colegas vereadores, mas que a gente temos que refletir para estar aprovando um projeto dessa natureza neste momento que o município passa por dificuldade. A gente sabe que o município passa por dificuldade, onde foi muitos funcionários, comissionados foi demitido, e o prefeito, ele sabe disso, que ele tem problemas com relação à lei de responsabilidade fiscal, e manda para essa casa, criando mais um novo cargo, que seria de controle interno. Que eu peço que a gente possa refletir o que tem dito que tá dentro desse projeto. Quero parabenizar a Comissão de Legislação e Justiça pelo o parecer, e peço, presidente, desde já, a cópia do parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, senhores visitantes, as duas damas, né? A Leizinha, a Vanessa, os companheiros de serviço ali, o Zé Maria Lafayette, Amados visitantes, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar informando, né, do início da operação Tapa Buraco, que está ficando um serviço muito bom. Tenho que agradecer e parabenizar pelo que está sendo feito e das trocas também das lâmpadas, né? Porque a gente tem que falar o que a gente está vendo, né? Também não pode deixar ficar escondido, né? Eu acho que se a gente ficar aqui para isso, é para parabenizar.
Ô, vereador, se permite um minuto. A respeito da troca de lâmpada, realmente foi trocado. Em frente à minha casa foi trocado hoje. Então a gente questionou, eu questionei, agora trocou, também quero justificar que foi trocado. Tá bom?
Não, vereador, então a gente tem que parabenizar que, mais uma vez, os pedidos estão sendo atendidos. E a gente está aí realmente é para estar atendendo o pedido da população. É um prazer que a gente tem de estar tendo, podendo atender a população. Esse projeto que vem batendo aqui na casa, aqui, esse projeto 09, se o prefeito realmente mandou o projeto para cá, porque ele sabe o que ele está fazendo, e eu tenho certeza que o prefeito e o procurador dele, e os demais secretariados dele, do planejamento lá dentro da prefeitura, sabem o que está fazendo. Então, acho que o senhor presidente se coloque em votação. Aquele que quiser votar, vota. Aquele que não quiser, não vota. Aquele que achar que deve votar, que vota. Aquele que não achar que não vota. O voto do vereador é violado. Então, acho que vota aquele que quer votar. Aquele que não quiser, não votar, e morreu o assunto. É? Porque isso aí, a ideia de cada um não bate do outro. Eu acho que isso aí vai de um bom senso de cada cidadão, de cada um vereador. Que eu me espelho em outro cidadão. Porque eu sou contra fazer novamente concurso público. Porque cada vez que faz um concurso público, é só isso aí que acontece. E não adianta nada. Aí só fica vindo gente de fora para poder ficar enchendo a prefeitura e os daqui vai ficando para trás. Então isso aí eu sou contra. Sou a favor quando está empregando um cidadão jaciense, que seja preto ou branco, ou pobre ou rico, mas que seja jaciense. Sou a favor quando está empregando aí um jaciense. E também, senhor presidente, eu gostaria de estar mais uma vez alertando o senhor prefeito na inauguração da praça, porque no qual ontem a gente esteve lá na reunião lá com o promotor, porque até eu tenho que parabenizar o promotor, porque muitas pessoas acham que não, ele está no caminho certo. E quem quer fazer certo, realmente vai na reunião para ver o que, que ele está falando. Que aí você está mostrando que você está tendo coragem de fazer uma política limpa, com coragem, para poder estar beneficiando o município.
Permite, vereador? Se Vossa Excelência quiser, eu me proponho, vamos mandar um ofício para lá, amanhã. Né? Já foi falado várias vezes por mim, por Vossa Excelência aqui no plenário, não foi tomado providência nenhuma, então vamos mandar um ofício para ele, solicitando.
Obrigado. Então, eu gostei muito da reunião lá com o promotor, isso aí é muito aproveitosa. É bom que a gente fique ciente no que pode e o que não pode, porque eu acho que o candidato ele tem que ser consciente do que ele faz. Porque os eleitores já estão todo mundo consciente do que deve fazer. E a gente não está aí para enganar e nem mentir para ninguém. Eu acho que a gente, cada um mostra o trabalho dele, que está sendo feito, e chegar na hora, vamos ver quem que leva maior. Leva maior aquele que fez mais. Aquele que não fez não leva nada, né? Mas aquele que fez, então ele tem por objetivo de estar levando uma certa vantagem. Então, isso eu gostaria de estar informando, que eu fiquei muito satisfeito com a reunião lá com o promotor. Isso aí é uma coisa muito boa. E me parece que dia 12 de julho tem outra reunião, então a gente está lá junto de novo lá, se Deus quiser. Então a gente trazer informação para aqueles que não puderem e a gente traz informação para eles. Muito obrigado.
Com a palavra do Carlos Barbosa. Com a palavra, vereador Arnaldo Campos.
Presidente, vereadores, pessoas presentes. Eu escutei aí os comentários Eu quero fazer uma ressalva referente à questão do projeto aí, projeto 9. Aqui nessa casa, passou vários projetos da época aqui, de contratação, cargo de confiança, concurso, e naquela época já estava acima da lei da responsabilidade fiscal. E passou. Aqui passou nessa casa. Fico mais uma vez estarrecido quando fala-se aqui, né, sobre esse cargo aí, que na realidade foi criado, tá, que agora, com toda a lei da responsabilidade fiscal, vai ter concurso público aqui em Jaci. Eu quero saber se nós vamos tomar a mesma atitude, né, que nós estamos tomando aqui, referente porque, na realidade, passou a lei da responsabilidade fiscal. Estão criando cargos aqui que, na realidade, aqueles cargos não vão ser ocupados. Esses cargos aqui vão ser ocupados. Assistente social, R$ 2.411. Coordenador do CAES, R$ 1.425. Entendeu? Só de uma vaga, de um nome de, aqui, nomeação de um cargo, vai ser 10 vagas. Então, se nós estamos preocupados referente à lei da responsabilidade fiscal, eu acho que o promotor não está. Porque ele está falando aqui, ó, que a vedação eleitoral refere-se à nomeação e ao aumento de despesas e não propriamente ao certame em si. Nesse sentido, solicita informação sobre o calendário do concurso para cumprimento com sede prazo de 15 dias ao prefeito. Então, esse concurso aqui já vai ser feito. Quero ver se essa casa aqui vai tomar as providências, viu, e falar para o promotor, né, que a lei da responsabilidade fiscal ultrapassou. Se passou para um,
vereador, passar para todos. Se me permite, só me diz para mim qual vai ser os cargos do próximo concurso que vai ter aqui no município?
Assistente social?
Já tem. Está sendo extinto aqui.
Entendeu? Coronel do CRAS, já tem. Eu só quero falar uma coisa ao vereador. A questão é a seguinte: quando se fala que cargos, eu, naquele levantamento da saúde, de todos, eu consegui pegar a folha de pagamento. Descobri que sim, tinha 3 secretários de saúde, descobri que tinha 2 assistentes sociais, descobri que tinha 3 diretores de escolas, quer dizer, né? E passou nessa casa aqui, porque essas pessoas, para ser nomeadas, passaram por aqui. E nós passamos de passagem, na época, viu? Porque na realidade, naquele momento, né, existia interesses de alguns. Nós aqui estamos discutindo um cargo, né? Será que vamos discutir os 22 que estão aqui? Será que nós vamos falar para o promotor que ele está errado? Que na realidade a lei da responsabilidade fiscal, né, que está em 5365, né, não pode haver esse concurso? E esse concurso vai ser realizado? Será que essa casa vai fazer isso? Então, eu acho que, como o vereador aqui ao meu lado falou, se o prefeito, de alguma forma, tomou para si a responsabilidade, o parecer do procurador tomou para si a responsabilidade, problema deles, não é problema meu. Eu tenho que confiar naquilo que o prefeito acabou para cá. Eu não posso duvidar. Eu posso achar, mas eu não posso duvidar, porque eles estão dados em mãos, não sou eu. Então, a gente, de alguma forma, querer, né, de alguma forma, desde já, porque nós vamos fazer isso, né? Vamos tornar aqui o executivo, porque é o executivo aqui e agora nós vamos empregar e nós vamos desempregar. Não. O que veio para cá é para ser analisado. Como o vereador falou, vota quem quiser. Entendeu? Eu acho que a responsabilidade não é nossa.
Não é nossa, é a responsabilidade do prefeito, do procurador, entendeu? Nós podemos opinar. Eu acho que realmente tem que ter aqui o parecer do jurídico correto, mais do que justo. Eu já tive o parecer do jurídico aqui, que foi contra, e nós aprovamos. Passou dessa casa aqui. Então, sabe, é lastimável que a gente aqui estamos debatendo, porque eu gostaria muito que na hora que viesse, vai haver esse concurso, nós entrarmos com um embargo lá sobre esse concurso. Os nove vereadores aqui entrassem com um embargo contra, na verdade, sabe, a determinação do promotor público, porque ele aqui está autorizando. É pena. É pena porque a gente aqui, de alguma forma, estamos mais uma vez tentando tampar o sol com a peneira. Mas nós tínhamos que ter preocupado lá atrás. Talvez, se a gente tivesse preocupado lá atrás, nada disso tinha acontecido. Talvez, se nós tivéssemos tomado iniciativa, com certeza, muitos cargos desses não estariam realmente, as pessoas, de alguma forma, estariam nomeadas. Mas nós não tivemos. Nós não tivemos essa capacidade de realmente fazer isso. Pena. Viu? Eu acho que, básico e justo, vou aqui, mais uma vez, falar sobre a palavra do vereador, viu? Vota quem quiser, viu? Porque, na realidade, passou nessa casa aqui tantos concursos, como eu falei aqui, né, que foram aprovados, né, contratação, cargo de confiança, concurso, entendeu? E naquele momento, a lei da responsabilidade fiscal estava acima e ninguém falou nada. É para pensar também, é para fazer uma análise. Uma boa noite.
Vereador Lino. Vereador Lino, por favor. Vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, visitantes. Senhor presidente, ocupo essa tribuna mais uma vez para fazer alguns questionamentos a respeito dos serviços prestados por alguns profissionais da saúde, ou alguns, ou um ou dois. Há cerca, me parece, uns dois meses, teve uma mãe de família que levou seu filho para ser atendido lá no posto de saúde. Ela voltou para casa chorando, e essa mãe de família, essa mãe é cunhada do nosso vereador Carlos Aparecido Barbosa. Tamanha foi o desrespeito à falta de educação do médico que ia atender. Hoje eu recebi novamente uma reclamação de uma mãe de família queixando das grosserias, das faltas de educação desse profissional da saúde. Eu acho que a ética profissional tem que valer acima de tudo. Um profissional de saúde, quando recebe o seu diploma do seu curso de medicina, ele jura, faz o seu juramento, e no seu juramento ele se compromete a tratar as pessoas com igualdade. Então, senhor presidente, é muito dito aqui nesta casa que a saúde de Jaci está num patamar acima de muitos outros municípios. Tamanha é a qualidade dos profissionais que aqui trabalham. Concordo muito com isso. Mas nem por capacidade o profissional de saúde pode deixar de ser educado, de tratar bem as pessoas que os procuram para atendimento. Então, deixo aqui um registro, a minha indignação com a atuação de qualquer desses profissionais que estão maltratando as pessoas doentes, principalmente as crianças e as mães das crianças. Só quem tem um filho ou um neto com problema de saúde, que procura o atendimento médico e é ofendido, que sente na pele a dor da falta de educação de um profissional da saúde. Isso já ocorreu comigo, quando eu tive um filho que teve meningite, no consultório de um médico, onde ele me destratou, e minha esposa. Levantei da cadeira, peguei esse médico pelo colarinho. Mas, infelizmente, essas pessoas que foram maltratadas, ofendidas, são mulheres, são do sexo feminino e não tiveram, e talvez não tenha coragem para fazer isso. Mas tem, pelo menos, a humildade e a coragem de vir reclamar para esse vereador o ocorrido. Então, deixo aqui esse registro e que a secretária de saúde possa chamar essas pessoas e peçam que eles trabalhem, pelo menos, com a ética e que pare de maltratar os pacientes, principalmente as crianças, e talvez isso deve estar acontecendo com muitas, muitas outras pessoas mais. Semana passada, estive lá na unidade básica para levar minha mãe. Ela foi atendida, e muito bem atendida, e um médico muito educado no atendimento. Mesmo eu não estando junto, minha mãe foi primeiro. Ele pediu os exames, levei a minha mãe lá, nós fizemos exames, retornei, ela atendeu. Então agradeço a atitude desse médico. Mas lamento de estar usando essa tribuna para reclamar de outro. Não vou citar nome, pois isso não convém. Mas eu tenho certeza que vai chegar ao ouvido desse médico. Outra questão também, senhor presidente, que gostaria de levantar aqui hoje. A Prefeitura Municipal de Jaci tem dois contadores. E a Prefeitura contratou uma empresa para fazer o serviço de contabilidade da Prefeitura. E esses dois contadores não querem fazer o serviço. Segundo ouvi desses contadores, não sei se foi os dois ou se foi um deles, ou dela, não quis fazer algumas coisas que não condiz com o princípio da legalidade. Por isso, eles estão de braços cruzados e a prefeitura contratou uma empresa para fazer o serviço de contabilidade da prefeitura. Lembro, senhor presidente, colegas vereadores, que essa empresa, não sei se é o mesmo nome ainda, mas os integrantes dessa empresa são os mesmos que trabalharam com o prefeito que foi afastado e que teve seu mandato cassado pela justiça. Agora, o motivo que levou aos contadores da prefeitura a cruzar os braços, talvez sejam porque eles queriam trabalhar com honestidade. E se honestidade não cabe em alguns setores da prefeitura, eles fizeram bem em cruzar os braços. Então, senhor presidente, são coisas que a gente fala aqui na tribuna, é que está realmente acontecendo. Então, a gente não pode deixar isso passar em branco. Tem que ser levado ao conhecimento daqueles que realmente acompanham a administração e que quer que a coisa ande dentro da legalidade. Estou ali verificando os balancetes. Eu disse aqui na reunião passada que servidores em desvio de função, servidores da educação na saúde, da saúde na educação, e vice-versa, e do transporte não sei onde. E alguns estão falando claramente, eu não vou trabalhar porque os outros não trabalham. E eu disse aqui, tomara que pare tudo. Porque não dá para continuar desse jeito. Verificamos os balancetes ali. Tem uma servidora que trabalha lá dentro da prefeitura. Num cargo lá, sentadinha de boa lá, recebendo adicional de insalubridade. É a mesma coisa eu, lá sentado lá dentro no meu escritório, da firma que eu trabalho, receber essa insalubridade. Ao passo que tem outros aí que têm esse direito e não recebem. É. Então, é que está ali nos documentos. Então, eu não sou contra ninguém ganhar muito ou ganhar mais. Mas, poxa, por que que uns que não devem, por lei não devem ganhar, estão ganhando, e aqueles que por lei devem ganhar não estão ganhando esse adicional de salubridade? E tem outras coisas mais que eu já vi ali. Os plantões médicos, o vereador Arnaldo, estão ali às alturas. Né? Então, a gente fala as coisas aqui, fala que a gente é contra, é a favor. Eu não sou contra ninguém, não. Talvez seja a favor de todos, mas desde que esteja tudo dentro da legalidade. É. Eu não sei por que que acontece tanta coisa errada, a gente vem falando desde o primeiro mandato do prefeito. Está acontecendo isso, eu era presidente dessa casa no primeiro mandato dele. Quantas vezes eu procurei o seu prefeito e falei? Eu não era presidente, era vereador só, não era presidente. Sentava lá na ponta. Até teve um cidadão, Marcelo, você está tão por fora, se você agora está jogando lá na ponta esquerda. Eu disse a ele, pois é, eu chuto dos dois pés. Eu chuto da esquerda e da direita. É por isso que eu estou sentado aqui. E depois, passado um determinado tempo, essa pessoa veio me pedir desculpa, porque o pai dele era vice-prefeito e foi chotado lá da prefeitura. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, senhor presidente, que a gente tem que lembrar aqui. Eu não sou contra nada, não sou contra funcionário ganhar bem, não é mal. Eu falei aqui semana passada a questão do salário, me permite mais dois minutos aí, senhor presidente?
À vontade.
Do salário dos secretários. Tem auxiliar de dentista que vai ganhar mais que um secretário municipal. Quem que vai querer assumir um cargo de secretário municipal? Então, são coisas que... O despacho. Mas não é que essa pessoa que é auxiliar de dentista, de consultório dentário, está ganhando muito, não. É porque ela tem muitos anos de serviço, tem quinquênio, tem outros favores das leis, favores ou outros benefícios que a lei permite. Então já pensou um secretário, fala, eu sou minha secretaria, vou ganhar menos com auxiliar de consultório dentário? Eu nunca vou assumir. Então são coisas que a gente vê, uns disparates que tem, que a gente tem que relatar isso aqui na tribuna. Então, são essas as minhas colocações, senhor presidente. Mas fica aqui minha indignação com esse profissional da saúde que está destratando as mães das crianças. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite, Leandro. Vereador Lindo Santos.
Boa noite, presidente. Vice-presidente, boa noite aos vereadores, boa noite à população aqui presente. Eu queria falar, senhor presidente, sobre a rua Francisco Lopes, essa rua daqui que dá acesso ao campo. É a população que me procurou, porque o portão do campo está fechado. Não sei se é a prefeitura ou quem fechou. Porque às vezes fechou também por segurança, tem algum problema. Então eu queria saber, mandar um ofício para a prefeitura. Porque a população está achando difícil, porque tem gente que mora aqui nessa rua, aqui a dois passos do portão. Tem que rodar o campo para ir no portão de lá. E eu acho que às vezes por segurança, se não foi, é porque eu acho que o campo com uma entrada e saída num lugar só, acho que é perigoso. Num jogo,
qualquer coisa assim. Então eu queria que mandasse um ofício para a prefeitura para mandar uma resposta para saber por que foi fechado esse portão, que a população está reclamando. E aqui é a casa do povo, a voz do vereador é a voz do povo. Então a gente está falando coisa que a população está querendo saber. Por que foi fechado o portão? Que de repente, num jogo ali, se tiver uma briga, um portão de saída só, se transforma mais perigoso. Só isso, senhor presidente.
Vereador, o portão do campo, ele foi fechado a pedido do comandante de polícia, que pediu para fechar, porque eles estão pretendendo colocar a ordem nos fatos ali.
É por causa de, às vezes, de usar drogas, essas coisas, né? Mas eu acho que o portão, às vezes, não vai fazer muita diferença, porque aquele muro ali nada segura ninguém. Não pode dizer, né? Mas é por segurança da polícia. Qualquer coisa, tá bom demais. Mas é igual falou, que o muro ali, aquele muro daquela altura, não vai adiantar muito não você ter achado um portão. A turma que tiver ali, se correr atrás dele ali, aquele muro ali não segura ninguém. Só isso.
Gostaria de apenas falar alguns comentários, recebo um comentário, a respeito da palavra do vereador Zé Marcelo, com relação aos servidores. Realmente é uma questão, até no meu ponto de vista, desrespeitosa com os nossos funcionários. Funcionários no qual eu sei que tem grande competência e às vezes não estão sendo respeitados a sua competência. Então essa questão do contabilidade da prefeitura tem que ser analisada. Vou estar mandando ofício, questionando, perguntando a respeito o porquê que ocorreu essa situação e que nos informe aqui para que não haja nenhuma advergência com relação a essa situação. Outra questão que eu estou analisando para a semana que vem, a gente criasse uma comissão para analisar essas questões dessas obras paralisadas. Uma vez que o mandato se dará no final de dezembro de 2016, tem que ver a sequência das obras, a situação que as obras se encontram, para que o próximo prefeito que assumir não venha pegar aí bombas na mão e sem ter que responsabilizar aquelas incompetências que ocorreram durante o tempo trabalhado. Então essas questões dessas obras paralisadas, as questões da prefeitura, finanças da prefeitura, com relação a essas contabilidades da prefeitura, realmente vou procurar saber sim, por questão documental, para que nos informe, porque confio plenamente na competência dos nossos funcionários aqui de Jaci, nossos contadores. Então que a prefeitura possa nos informar o que ocorreu, o que vem acontecendo. Não falo isso por questões políticas, por questões lógicas, por questões que há compromisso com a população. Se temos profissionais dentro da prefeitura competentes, tem que ser respeitado e não questionado o seu profissionalismo. Parabéns ao vereador Zé Marcelo pelas suas falas aqui na tribuna. Porque temos que respeitar, dar valor à planta da casa. Acabamos de ouvir agora há pouco aqui, respeito aí de questão do projeto 09. É uma questão que trata também a respeito dos funcionários de pessoas de Jaci. Temos que valorizar sim pessoas de Jaci, pessoas que querem ser valorizadas. Então que o professor possa nos informar o porquê da situação, para a gente ver a legalidade da questão. Isso porque o prefeito vai fim do seu mandato em dezembro, então essa questão preocupante é a minha preocupação e o zelo pelo aquilo que eu estou fazendo. Então essa é uma questão que eu vou estar solicitando ao Executivo e também por outra questão regimental que eu estou dizendo aqui a respeito do Projeto 09. A Comissão de Legislação e Justiça me enviou o seu parecer que vai ser deliberado, juntamente com o parecer das outras comissões. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. Eu jamais fugirei da minha. Porque, como já havia falado, eu estou aqui para cumprir o que diz a lei e o que diz o Regimento Interno. E se o artigo 61 do Regimento Interno é claro, com relação a pareceres, eu gostaria de solicitar aos seus vereadores que a partir de então envie os pareceres fundamentados à presença, para que não haja nenhuma divergência. Esse é o papel dos vereadores e eu tenho certeza que vai fazer com maior zelo e maior clareza. Vou estar aguardando o parecer das outras duas comissões, para que não haja nenhuma especulação com relação ao que pode e o que não pode. Vamos fazer sim, mas aquilo que a lei permite e é o que está dentro da legalidade. É de acordo com o regimento interno que nós vamos estar seguindo aqui. E não sou também, deixo bem claro que não estou escravo de questionamento, não estou escravo de nenhum questionamento, estou à disposição, temos aí nosso assessor jurídico para que haja consulta e temos aí órgãos competentes. Tenho o maior prazer em resolver problema, menos criar mais problema. Esse não é o meu papel, não é a minha, minhas atribuições e não compactuo com esse tipo de coisa. Então, essa é a minha realidade. E está deixando claro para todos os seus vereadores que, a partir de então, os pareceres das comissões, não somente solicitar parecer do assessor jurídico, mas que as comissões possam enviar pareceres fundamentados sobre os projetos, para que não haja esse tipo de questionamento. E, às vezes, atrapalha o bom seguimento do trabalho da casa, que tem o seu respeito pela população. Projeto 516, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017, quanto sobre vista do vereador Arnaldo. Projeto 616, que dispõe sobre conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizado Especial e das Providências. Segunda votação. Vereador que fez de acordo, mande sentado, contrário, se levanta, manifesto. Obrigado. O projeto que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito para a legislatura 17/2020. Vista do vereador Arnaldo. Projeto 8/16 que fixa o subsídio dos secretários municipais. Legislação 2017/2020. Vista do vereador Arnaldo. Projeto 11/16 que altera o artigo 7 da lei ordinária número 879 de 11 de junho de 2006 e da lei ordinária número 10 de 30 de março de 2010 que denomina logradores no bairro Ipiranga. Segunda votação. Vereador que tem de acordo, mande sentado, contrário, se levanta, manifesto. Projeto 8/16, que acrescenta, se o terceiro no artigo 42 e o inciso 5 no artigo 46 altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 63 de todos da lei complementar, número 752/2003, plano diretor. A audiência foi marcada e está sendo muito bem divulgada. Parabéns aos servidores da casa pelo encaminhamento dos ofícios. Parabéns à Rádio Municipal, à Rádio da Cidade de Jaci, pela divulgação que está sendo feita. Agradeço de público aqui, dentro da tribuna, a divulgação que está sendo feita. Então, aguardo aí a audiência pública, que será realizada. E, mais uma vez, convido a todos. Projeto 8/16, que acrescenta o artigo 42 e 5º do artigo 46 e altera esse 2º do artigo 48 e o artigo 62 e 63 de todas as leis complementares. 758. Então, está aguardando as audiências públicas. E o projeto 09, que nós acabamos de dizer sobre ele aqui, que teve aí seus questionamentos, teve parabéns à Comissão de Legislação e Justiça pelo seu parecer, que foi trabalhado, e vou aguardar o parecer das comissões, para que a gente possa colocar, lembrando que foi citado aí no parecer da Comissão de Legislação e Justiça, onde eu tive o meu entendimento, que dentro desse projeto me parece que cabe emenda. Cabe aquilo que o vereador achar que deve fazer dentro da sua legalidade, dentro da sua incapacidade.
Presidente, só um pouquinho. Na realidade, vai ser todas as...
As outras duas comissões que me enviam pareceres, para que a gente coloque aqui, respeitando o artigo 71, os pareceres em votação.
Quais as comissões, por favor?
As outras comissões, comissões de finanças e orçamento, comissões de serviço público e municipais.
Ô, presidente, permite, por favor. Nós faz parte da Comissão de Finanças, então eu queria pedir o percentual com gasto com funcionários de abril de 2014 a maio de 2015 para mandar para a gente fazer, no nosso parecer.
Lembrando, senhor vereador, que esse projeto parece sem prazo, gente. Só assim, mas que a comissão possa fazer o seu trabalho.
É só ele adiantar para lá mandar para nós, então.
De forma que vocês possam encaminhar.
O Gabriel Maia já fez pedido, não é?
Projeto 1/16, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara dos Pais na Rádio Ijaci FM da Nossa Providência, quando são comissões. Projeto 2/16, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara dos Pais na legislatura 2017-2020, vista do vereador Arnaldo. Os trabalhos serão suspensos na legislatura da
Pela ordem, só um segundinho, por favor.